Nossa abordagem vai ser sobre um olhar acerca da Lei Maria da Penha e quais as implicações e os ganhos trazidos com a evolução da implementação dessa lei para a nossa saúde mental. Essa lei ela estabelece medidas de proteção para as mulheres vítimas de violência doméstica, e essas violências são de diversos aspectos. Então, dessa maneira, todas as vezes que a família ela se manifesta em risco na figura feminina, quanto à violência que essas mulheres sofrem, se a gente consegue estabelecer uma lei e tipificar como crime essas modalidades de violência que podem vir a ocasionar tanto sofrimento psíquico à mulher, ela já é de grande valia. A gente já consegue ter um avanço muito grande na qualidade de vida dessas mulheres, né, nos ganhos. Esse movimento que inspirou muitas outras organizações que se dedicam no país a essa proteção automaticamente prevê a postura evitativa de adoecimentos psíquicos. Nós sabemos que toda e qualquer modalidade de violência ela traz grandes consequências emocionais. Então, o ganho do advento dessa lei traz para a gente muita qualidade de vida para a mulher, inclusive na preservação do seu estado psíquico.
Quando a mulher sofre uma agressão física, uma pressão psicológica, de qual forma age o psiquiatra?
Essa lei, né, quando implementada, ela trouxe como uma garantia a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar em programas de assistência promovidos pelo governo, que incluem inclusive o atendimento médico e psicológico. E estes serviços, eles vão promover a capacitação, a geração de trabalho, emprego, renda. E caso a mulher precise afastar-se do seu trabalho por conta dessa violência, isso não impedirá dela ser reinserida nesse contexto em seguida. Então, a atuação principal do psiquiatra, o papel desempenhado por ele nessa dinâmica, é justamente na promoção de uma restabilização. Ele vai restabelecer a saúde emocional junto com essa mulher. A gente vai tentar tratar e elaborar esse processo de violência vivido e vivenciado por ela. Caso tenha sido uma violência de natureza sexual, física, psicológica, né? Muitas são as consequências e os adoecimentos provocados por essa violência. Então, o que a gente vai tentar é justamente amenizar essa dor, dando à mulher condições para que ela saia desse contexto e tratando-a psiquiatricamente, uma vez que esses transtornos sofridos, transtornos no sentido de adoecimento psíquico em virtude de um adoecimento sociocultural. É uma mulher que ela foi exposta a situações de agressão, de violência, pressão. Então, tudo isso adoece psicologicamente.
Doutora Lara Barreto, quais são as consequências para uma mulher que sofreu agressões pelo companheiro, pelo marido? Físicas e psicológicas.
Atos que causem danos emocionais ou prejuízos à saúde psicológica da mulher, elas precisam ser reelaboradas. Então, a gente precisa trazer junto com essa mulher uma compreensão acerca daquilo que ela vivia, para que a gente aborde de maneira técnica e de uma maneira funcional isso que ela vivenciava. Por exemplo, os artigos da própria lei descrevem que como uma conduta ilícita, né? O uso de ameaças, constrangimentos, humilhações, manipulações, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir ouvir, controlar ações, comportamentos, crenças, limitar as decisões dessa mulher, causando aí um prejuízo emocional à sua saúde psicológica, bem como todos os outros abusos, os abusos patrimoniais, sexuais, a violência física. Então, todas as vezes que a mulher ela se coloca diante de situações como essa, e nós sabemos que a realidade de muitas mulheres é uma dependência, além de uma dependência emocional, nós temos uma dependência financeira, nós temos mulheres que não vislumbram novas oportunidades, expectativas. Então, a mulher que depende financeiramente desse esposo, a mulher que tem filhos nesse contexto de vida, que talvez não vislumbre uma maneira diferente de trabalhar, de subsistência, né? De conseguir educar esses filhos, de bancar a casa, de pagar suas contas, de moradia minimamente dignas. Elas acabam por se manter nessa condição, por se submeter a essas dinâmicas. Então, eu me submeto à violência, porque a violência, ela geralmente tem um ciclo. A gente costuma dizer que ninguém vive pura e exclusivamente nessa violência. Há momentos que parecem ser compensatórios, ou geralmente o abusador e o agressor, ele coloca a vítima como uma culpada nessa dinâmica de sofrimento. Você está sofrendo por isso, você está apanhando por isso, você está tendo uma restrição patrimonial por isso, então você não pode ir por isso. Então, todos esses atos, geralmente o agressor, ele tem uma maneira de conduzir e faz com que a vítima, em muitos momentos, não tenha certeza se ela tem culpa, se não tem. Ela geralmente quer justificar a sua manutenção nesse seio familiar, nesse contexto familiar adoecido, em virtude de algumas razões que ela não vislumbra mudança. Então, o que que essa mulher acaba sofrendo, além dos atos violentos de toda a natureza, ela também acaba por sofrer muito com um estado de hipervigilância, um humor ansioso, uma angústia, uma tristeza, o que acaba por vir desencadear alguns transtornos, transtorno de humor ansioso, transtorno depressivo maior, e inclusive serem gatilhos para o desenvolvimento e o desencadear de outros transtornos mais graves.
Quando se faz necessário ter um apoio psiquiátrico? Quando procurar este profissional?
Costumo dizer que o momento de buscar essa ajuda, ele geralmente se faz necessário ao mínimo sinal de sofrimento. A gente não precisa chegar ao fim da linha para buscar ajuda. A gente não precisa chegar ao estado mais grave de adoecimento psíquico. Aos primeiros sinais, os primeiros momentos em que ela identifica que toda forma de ato, de ação e de exposição a qualquer espécie de violência doméstica e familiar contra a mulher, eu estou em dúvida se isso que eu estou vivendo é algo dentro do que seria o habitual, o normal, o comum, e se esse meu sofrimento está sendo motivado por algo descabido ou se eu estou adoecendo por um ato criminoso de fato. Então, não importa se a mulher ela tem certeza, se ela já chegou às vias de fato de ter uma necessidade de receber um suporte, uma garantia através de medidas protetivas para que o agressor não se aproxime nem dela, nem dos filhos, nem da figura da mulher em si. Eu não preciso chegar a esse ponto de ser necessário que se intervenha de maneira mais agressiva para com esse contexto familiar. Aos mínimos sinais de adoecimento, aos mínimos sinais de uma violência sofrida por alguém que venha trazer esse mínimo sofrimento, deve-se buscar ajuda, né? A gente não precisa que as medidas sejam impostas e colocadas à disposição através da figura governamental, através das políticas públicas, através do legislativo. A gente pode sim. Isso que eu estou sentindo é sinal de adoecimento, isso que eu estou sentindo me motiva a buscar um tratamento. Então, que se busque. Nós podemos, inclusive, ser a porta de entrada para avaliação desse risco, dessa natureza doentia, para que se busque uma outra alternativa. Então, nós podemos, inclusive, representar o norte para essa mulher. A gente inicia o tratamento psíquico para que a gente consiga ter avanços, e esses avanços em toda a natureza. Porque, muitas vezes, para se tomar uma atitude, uma ação, a mulher precisa se sentir muito segura para isso.
Qual a recomendação para o encorajamento feminino? A mulher não ficar submissa à violência doméstica, às agressões no seu lar, ou seja, realizar a denúncia.
Eu costumo dizer que, ao meu ver, o empoderamento, né, feminino, ele ainda tem uma visão muito deturpada em relação ao seu significado. Muitas pessoas, principalmente no feminismo, que surgiu nos Estados Unidos em meados dos anos 70, com movimentos dos direitos civis, né, eles eram trazidos pelas mulheres como um ganho de poder. Só que, na verdade, a maneira como se é interpretado esse ganho de poder é uma maneira errônea. em nossa sociedade ainda. As pessoas acreditam que esse poder represente autoridade, autoritarismo, mas não. A relação e a gênese, o sentido literal desse empoderamento feminino, desse encorajamento feminino, ele está muito relacionado ao ganho que eu costumo dizer que em alguns aspectos. Esse ganho vai ser social, político e psicológico. Né? O empoderamento social da mulher, ele se refere e diz acesso a uma gama maior de informação, acesso à educação, a um contexto sociocultural diferente que faz com que a mulher consiga vislumbrar situações de violência. A partir do momento que eu tenho educação suficiente, compreensão, conhecimento, eu consigo evitar situações de violência ou, minimamente, eu consigo identificar para conseguir colocar freio a essas circunstâncias. Então, se eu ganho força de maneira social, isso que a gente consegue trazer como figuras femininas, como uma base de referência, para que a gente consiga encontrar força para entender que aquilo que eu vivo no meu ambiente doméstico e familiar são condições de violência. E se eu tenho acesso através de mecanismos públicos, de movimentos sociais, de movimentos governamentais e não governamentais, com respaldo legislativo, eu consigo ter acesso a essas informações, eu consigo desempenhar movimentos que me tirem daquela inércia a partir do momento que eu sofro uma violência, eu consigo identificar e ter segurança para isso. Eu costumo dizer que a mulher, ela precisa de algumas circunstâncias para sair desse ciclo de violência, que é literalmente um ciclo. Toda vez que a mulher, ela vive uma violência, ela não vive uma violência em si. Toda vez que aquele indivíduo naquela família, ele não vive apenas situações de violência. Ele vive momentos que a gente costuma dizer que são momentos mais tranquilos, pacíficos, apaziguadores. Depois parece que aquela força daquele indivíduo, que é o abusador, ele começa a tomar uma postura um pouco mais forte. E em seguida ele começa a cometer pequenos e sutis atos que corroboram a violência. Então primeiro vem um maltrato, um jeito um pouco mais arredio, mais ignorante de ser. E se a mulher ela não consegue ter força para impedir esse tipo de atitude, ela acaba vivendo esse ciclo de violência. E esse abusador ganha força, ganha tamanho. Então, se eu tenho empoderamento, se eu tenho encorajamento e se eu tenho disponível recursos para que eu consiga me sentir forte o suficiente para enfrentar essas violências, eu consigo sair desse contexto. Então, o encorajamento, o empoderamento feminino, ele está baseado nisso. O que eu consigo ter de conhecimento? Quando eu tenho informação, eu consigo sair daquela situação. Isso, sem sombra de dúvidas, é o mais importante de tudo isso. É a mulher ter força. Força social, força emocional e base, segurança, tranquilidade, rede de apoio para conseguir ser firme, estar firme diante de situações de violência para que eu possa sair delas.